Fala, cambada! Belezeira? Coach Caê na área, bem-vindos a mais um TribuCast. TribuCast. Hoje, sabadão, vamos bater um papo com o moleque que tá com a gente desde o começo aí. Mas antes de começar com esse rolê, Lu, fala um alô pra galera aí, hoje é luta de volta com a gente.
E aí, galera? Ontem não deu pra participar, mas hoje tô de volta pra esse bate-papo com um dos primeiros alunos da tribo. Vocês vão conhecer o Renan hoje.
Então, já adiantando, valeu, Renanzão, pela presença. Obrigado aí por ter aceitado o convite no pleno sabadão, né, que a gente tem várias coisas pra fazer. Dá um alô pra galera aí, fala um pouco de você aí. Quantos anos, quanto tempo faz treinar na tribo, o que você faz da vida, só pro pessoal te conhecer, porque tem muita gente da Araraquara. Tem muita gente aqui de Poços que não te conhece, mas manda aí pra galera, um alô.
E aí, Caê, e aí, Edu? Eu sou um dos primeiros alunos mesmo da tribo, fiquei meio velho lá. É, já tenho 34 anos, eu não me recordo que ano que começou lá.
2012.
Desde então eu vim enchendo o saco do aluno, né, pra treinar lá, né? Indo e vindo.
Dando o trabalho dele, porque esse dá trabalho, hein, Caê? Puta merda.
Não, só vamos falar um pouquinho antes de entrar no rolê do CrossFit e tal, de quando o Renan começou, porque o Renan é a única pessoa que eu conheço que ele é profissional de freestyle. Fala aí, Renan, um pouquinho pra galera. Você ainda tá com isso? Parou? Aposentou? Como que tá o rolê? Freestyle, pra galera que não sabe, não sei se é esse o nome correto, Renan. É o tipo, embaixadinha, o cara que ele bate balãozinho, faz aqueles rolê com a perna, que parece dar um nó. Isso daí, o Renan, é a profissão do Renan, pelo menos foi muito tempo, não sei como que tá agora. Tu continua com isso ainda, Renan?
Ah, no momento, não, Caí. Eu sempre gostei de esporte, desde criança, né? Futebol, qualquer coisa que tava suando e correndo, eu sempre gostei. E o freestyle foi um esporte que eu conheci depois de velho também, que eu pratiquei assim com mais frequência mesmo, né? Então foram 9 anos treinando com a bola, né? É um esporte que você executa com a bola de futebol. E eu acho que poucas pessoas conhecem, né? Mas hoje em dia eu não treino mais não, né? Acabei fazendo alguma cirurgia e fiquei de escanteio no esporte.
Ô, Caê, ele trampando, ele caiu, né, Rê? Você caiu do... Por isso que você fez cirurgia, né?
É, eu já tava meio que sentindo a lesão, né? E eu agravei foi mais que escorregando no trampo.
Ele tava trabalhando lá de cima, né? Arrumando na fiação e caiu lá de cima.
Aí eu agravei, aí tive que fazer a cirurgia de urgência.
Fechou. Depois a gente volta um pouquinho mais nesse rolê aí. Vamos já começar nessa caminhada aí lá de 2012. Assim, muitas pessoas acho que já ouviram o podcast lá que a gente tá contando a história do início da tribo. Mas quem não ouviu, galera, clica aí no seu agregador de podcast, entra lá no Google Podcast, no Spotify, na Apple Podcast, e lá tem nossos primeiros episódios e qualquer outra plataforma que você consiga ouvir aí nos podcasts, que tem a nossa história lá. E só relembrando, eu lembro quando a gente fez o curso que a gente foi iniciar, né, Lu? O esquema do CrossFit, a gente pegou a televisão que a gente tinha lá na nossa casa, levamos lá na área de lazer, onde que era na frente da nossa casa, onde tinha a piscina, tinha as coisas lá, montamos uma apresentação de PowerPoint, alugamos umas cadeiras, compramos umas barrinhas de cereal, né, Lu? Pegamos os tatames que a gente tinha, montamos os tatames no chão lá, e a gente montou uma apresentação lá de slide, explicando para os nossos amigos, porque foram as únicas pessoas que toparam aceitar esse convite para conhecer o que era o CrossFit, que ninguém nem tinha ideia do que era na época. E a gente fez essa palestra explicando o que era o CrossFit, e o Renan tava lá desde o primeiro dia. Conta pra gente aí, Renan, como foi? Provavelmente você foi obrigado pela Luana, né? Não sei se você queria ir desde o começo, mas conta como foi esse esquema do convite, quando você recebeu, o que você achou que era, depois como foi essa primeira experiência lá no nosso mini curso de CrossFit.
Cara, a gente é da época da academia ainda, né? Então, quando vocês migraram, né, pro CrossFit, né, e foram apresentar pra gente, não tenho muita lembrança não, mas tipo assim, não entendi nada. Mas a Luana ficava na mente, né? Tipo, só... Isso aqui é melhor, isso aqui deixa mais forte, a gente queria tudo ficar, né, sarado, né? E a Lu fala, isso aqui é melhor, não sei o quê.
Tá, é muito bom, Renan, você vai pegar velocidade, que não sei o quê. Ele, é bom mesmo, né? Confia.
Eu não sabia nem o que era isso. A Lu não sabia nem o que era freestyle, ele tava...
E acho que foi o primeiro treino, que aí teve burp, agachamento, né? Não sabia nem o que era isso, cara. Só sei que no outro dia nem levantava.
Eu lembro que a gente falava assim pra galera: ó, vai lá pra vocês conhecerem, ver como funciona. A pessoa fala assim: ah, não, mas eu faço academia. Eu falo assim: não, mano, então você não quer ir? Vai lá que vai ter guaraná, vai ter barrinha de cereal, vai ter um negócio pra comer. Vai lá pra comer, lembra, mano? Ninguém queria assistir. Mas por fim a gente conseguiu lotar, ainda foi todo mundo. Eu não me recordo direito as pessoas. Eu lembro que o Renan tava, eu lembro que quem tava?
A Rafa não foi no primeiro.
Não foi nessa apresentação?
Acho que na apresentação a Rafa não foi. Ou foi? Não foi. Lembro. Acho que foi. Aí tava a Debbie, tava o Pedro, tava aí, tava meus amigos mesmo, que eu saía no rolê.
Eu tenho praticamente certeza que a Rafa tava, porque a Rafa era a vizinha.
A Rafa e a Rose, amiga dela. É, tava essa galera. Nós acho que colocamos umas 15 pessoas, caí lá.
Foi, mas que a gente não tinha dinheiro pra alugar muita cadeira. A gente alugou aquelas cadeiras de plástico, a gente não tinha grana. Eu lembro que a gente juntou, a gente deve ter que pegar emprestado de alguém pra gente conseguir alugar as cadeiras e comprar as barrinhas de cereal e comprar refrigerante, achou suco, não lembro que tinha na época, porque a gente não tinha dinheiro pra fazer isso, cara. Mas enfim, todo começo é difícil, né? Ô Lu, eu vou falando aqui, mas aí eu vou deixar que você mesmo puxe muita coisa, porque logo em 2013 eu vim pra Poços, né? E aí você que ficou segurando a bronca com o Renan aí. Mas só pra deixar o pessoal bem situado, você começou a treinar com a gente em 2012, e logo depois, logo nas primeiras competições, isso, você sempre participou com a gente, né? Você já meio que já, por você ter vindo desse esquema seu de ser competitivo e tal, você logo de cara entendeu o rolê e já começou a participar das competições, foi isso?
É, um pouco o caso da Luana, né? Queria que eu competisse, né? E eu não gostava muito, não. Ela que colocava na minha cabeça que eu gostava de competição. Mas eu lembro do
eu vou dizer, do é bom. Era open. Conta aí, Renan, do verão. Ele é um atleta
CCB. O verão, só explicar pro pessoal que não tá muito situado, ou é que começou a treinar há pouco tempo, tem o TCB, que ele é o principal torneio de crossfit do Brasil. E em 2014, eles fizeram uma edição, primeira e única, que foi na praia, que foi o verão torneio CrossFit Brasil. E aí foram duas etapas. Na primeira etapa foram algumas equipes que eles levaram em consideração a classificação dos atletas no TCB 2013. E como a gente não disputou o TCB em 2013, a gente entrou como no segundo final de semana, que foi pra galera que todo mundo que era box afiliado poderia escrever uma equipe. E aí a gente escreveu duas, porque tinha a equipe de Araraquara, né, a tribo de Araraquara e a tribo de Poços. E foi o primeiro campeonato por equipe do Brasil. E foi na praia. E foi cabuloso, velho. Infelizmente choveu muito, mas foi muito massa. A parte da equipe era a Luana. É você, né, Lu? Você, de menino, era você?
A Sara e a Ellen.
E a Ellen, de menino, era o Fábio, o Renan.
O Thiago e o Renan.
É, na outra equipe. Deixa eu só terminar e conceitualizar. Na outra equipe, que era aqui de Poços, de menina, era a Marília, a Ana e a Holly. E de moleque, era eu, o Betinho...
E o Japa.
Olha isso, velho. E foi massa, cara.
Foi pra caramba. E você não sabe, mas é que o Renan foi até entrevistado como atleta. Lembra, Renan?
Lembro.
Estamos aqui com os atletas de elite. É uma entrevista com os atletas de elite e o Renan, não sei o quê. O Renan não falou bosta nenhuma, nada com nada. Mas eu amo muito ele. Eu não sabia nem o que tava falando. Você lembra, Renan?
E acompanhou o Odin na entrevista, né? Acompanhou o treinando, a gente fazendo.
Acompanhou na prova, pegou você como garoto, tipo, papel principal da entrevista, da reportagem.
Foi.
Tem alguma coisa aí que você lembra dessa época aí, Renan? Alguma coisa engraçada, alguma coisa que você acha que é legal a galera saber?
Ah, cara, ficou a lembrança da galera indo pra lá, né? E. Ah, quase morri, velho. Quase morri. Vi a Luana Brava lá também, assim, nossa, dentro do ódio, tá ligado?
Eu lembro que tinha chuva, tava chovendo, e aí tinha a ordem de subida na corda, com a corda toda lisa. Cara, foi uma loucura aquele campeonato, mano. Mas assim...
Ô Lu, aquele que segura o... Como chamava aqui? Jogava... Era um tronco, cara.
O worm, nossa, acabou com a sua orelha.
É, porque não tinha worm naquela época, né? Então os caras pegavam uns troncos de madeira, passaram umas cordas no meio, e aí tinha que fazer... Mano, isso se pegava na orelha, ainda tava de boa. Mas e quando um soltava, que aí era aquele monte de tronco, tipo, da frente soltava o tronco vinha tudo pegando na mão, amacetando a mão dos outros. Mano, era um regaço, mas um monte de gente machucou a mão.
E aí tava chovendo na nossa bateria, lembra, Renan? Tava chovendo, a gente agachava, o pé afundava. E aí não quebrava a panela porque o pé afundava. Aí a gente ficava, a nossa falava, mas a culpa é da areia! Desesperado, que eu não conseguia fazer nada, eu não conseguia agachar, e aí escorregando o negócio na cara, tudo molhado. Nossa, foi desesperador, mas foi legal. Eu acho que foi um dos campeonatos mais legais que a gente foi.
É, por quê? Eu acho que foi legal. Porque ninguém sabia porra nenhuma, entendeu? Tipo, o Fábio, que era o Fábio, era um frango. na época. Muito. Imagina a gente, entendeu? Eu lembro que teve um odd que foi lá na rua, lembra? Que fechou a rua. Eu lembro que tinha Clean and Jerk com 60 quilos. Aí eu olhei pro cara do Betinho e falei assim, ô Betinho, você faz Clean and Jerk com 60 quilos? Ele olhou pra minha cara e falou assim, ô Caê, eu peso 60 quilos. Eu falei assim, mano, nós vamos ter que se virar e fazer esse ódio aí. Então assim, era muito engraçado porque tava bem, tudo muito no começo. A gente não fazia treino diferente, era o treino do box. E, mano, a gente se divertiu naquele dia e foi com chuva. E imagina se fosse sem chuva, eu acho que foi muito massa.
E não, primeiras... e graças a Deus que foi sem chuva, porque senão você ia ter que nadar no mar, lembra?
Que foi sem chuva não, que foi com chuva,
né? Que foi com chuva, é. Porque senão você ia ter que nadar no mar, eu tava em desespero, porque eu já não sei nadar em piscina. Imagina nadar no mar, nossa, tava desesperada. E eu falava, chove, pelo amor de Deus, chove.
E Renan, você teve mais outras participações em alguns campeonatos, participou do seletivo de TCB... Conta um pouquinho pra gente aí dessa trajetória e tudo que você participou.
Não, cara, eu participei mais dos campeonatos internos, né?
A seletiva que ele não participou porque ele
também daquele campeonato que tem em São Carlos.
Ah, sim. Que eu peguei em quarto, quase que fui pódio.
Eu tô nozendo.
Tinha 5 no campeonato, na minha categoria. Fiquei em quarto, quase fui pódio.
Tinha mais, hein? Tinha 5 não, tonto.
Não, mas tinha 6, então. Alguma coisa assim.
O Renan, a gente fez a inscrição dele da seletiva... Só que uma semana antes ele quebrou o pé. Você não lembra disso? Que aí na real foi só o Mike?
Aham, eu lembro.
Ô Renan, e conta um pouco pra galera.
Eu enderecei o pé, eu não
tô... Conta um pouco pra galera aí, porque assim, muita gente hoje vê o box da tribo, todo cheio de zero hora, pintura cheia de graça e tal. Pergunta, conta pra galera aí como era o box quando você começou a treinar. Pra esse pessoal agora que tá chegando agora, que às vezes fala assim: nossa, mas não sei o que no box, tá faltando não sei o que. Ai, tá faltando não sei o que lá. Conta pra galera como você treinava pra eles verem o que ia faltar as coisas.
Só lembrando, a caixa, o jump box era num banco de pedra da nega, lembra lá?
Não, não era mármore, aquele banco era verde, eu esqueci como, ardósia. Era ardósia, um banco de ardósia. Mano, se aquela pedra me quebra e me entra na perna de alguém, ela amputava a perna da pessoa.
E vocês acham que dói bater a canela na caixa? A canela no banco, filho.
O banco de ardósia, velho. Acho que é ardósia. Errado, galera. Vocês corrigem no chat aí.
E a gente fazia o levantar de peso mesmo. Assim, o chão era íngreme, né? Então, tipo assim, era outra estabilização que a gente fazia, né? Já tinha outra dificuldade.
E nem tinha chão emborrachado, né, Rê?
Não tinha. A barra pra fazer era no alto ainda, bem alta. Tinha que sair pulando pra pegar a barra.
É, assim, a gente, pra galera que não sabe, a gente começou lá na frente de casa, lá em Araraquara, numa área de lazer da minha mãe. Não tinha piso de borracha, não tinha barra pra fazer pull-up. Na verdade, não tinha nada, nem equipamento. Aí depois, com muita luta, a gente conseguiu mandar fazer umas barras pra pendurar. E aí a gente pendurou na estrutura do quiosque. Então, você imagina a altura que era a barra pra pular. Tipo assim, tinha gente que tinha que colocar um banquinho que a gente tinha lá, que a gente fazia banquinho também, jump box no banquinho, mais uns step que a gente tinha, lembra, Lu, que a gente dava o treinamento funcional, que a gente tinha uns step, tinha que colocar o banquinho.
Eu tenho até hoje.
Se escorregasse lá de cima, era a mesma coisa que caísse quase numa altura de um andar de prédio. De tão alto que era pra fazer os pull-ups lá. Mas, mano, era o que tinha. Não tinha muita coisa. Depois, até aqui no YouTube mesmo, galera, vocês olhem nos vídeos lá, acho que é o primeiro vídeo que tem. Tem um vídeo lá que eu fiz, ainda lembro, com o meu, quando eu tinha um iPad na época, que aí tem bastante imagens de como era lá o box, tem uma galera treinando. E, cara, era muito, muito da hora isso. Tem alguma coisa dessa época, Renan, que você vivenciou? Pô, você vivenciou todas as etapas da tribo. O que você sente mais falta? Óbvio que, deixa eu só corrigir. Não que aquela época era melhor que agora, ou que as pessoas daquela época eram mais legais que agora. Não. Não é isso. Mas é que tinha aquelas coisas da época raiz, que hoje em dia não tem mais, né? A gente tem tudo certinho, tem todos os equipamentos, tudo bonitinho. E naquela época era tudo muito adaptado, era muito, tipo, muito na guerra mesmo, muito no pelo. E tem alguma coisa que você sente falta daquela época? Qualquer coisa, assim, tanto de estrutura, ou de como que a galera levava o box, como que funcionava tudo. Tem alguma coisa que você sente, puta, aquela época era legal por conta disso.
Cara, a comunidade CrossFit sempre foi igual, assim, todo mundo sempre foi amigo, né? Era um ambiente totalmente diferente, assim, de academia. Mas naquela época, eu praticamente morava lá na área de... Eu chegava no primeiro horário do treino e ia embora no último, porque ficava tentando as coisas, treinando. Às vezes terminava o treino, falava, posso treinar de novo? A Luana deixava eu treinar tudo de novo. Aí ficava fazendo uns desafios lá de argola, de um monte de exercício que a gente não sabia na época, né? A gente já via na internet e ia tentando fazer, replicando ali, sabe? Direto, enchendo o saco da Luana.
E fora que assim, né? Quando eu não ia embora porque o aluno não queria, o aluno não ia embora porque a Luana não deixava. Por quê? Tinha que fazer o quê? Tinha que cortar as coisas lá. Tudo tinha que fazer lá. Tinha que cortar a mangueira, cortar o tronco da mangueira. Teve, mano, tinha uma piscina lá, tinha que limpar a piscina lá, colocava a Luana, colocava o povo pra limpar a piscina.
Eu colocava, o Renan limpou já a piscina várias vezes.
Cara, tinha tudo, tipo, mano, eu tinha dó dos alunos, porque os caras pagavam. Não era muito, porque a gente também nem cobrava mensalidade direito, era muito pouco, mas os caras pagavam com serviço, velho. Tudo, limpar tatame, chamava final de semana, vamos treinar? Treinava rapidinho, mas não era pra treinar. Era
fazia
pra...
um odd de 5 minutos, 6 minutos. Ó, agora vamos todo mundo limpar os tatame. Aí acabou esfregando os tatame. Era esse treino de fim de semana. Ô Renan, e lembra o wall-ball que a gente fazia no sol?
Lembro.
E aí eu lembro que a marca era na parede, né? E aí a marca tinha que ser no topo pra dar a altura que tinha. Só que aí não tinha, tipo, do outro lado tinha casa. Quantas vezes você acha, Caê, que o Renan e o Michael foi fazer o all ball e tacou na vizinha? Aí ele falava assim, ah, e agora? Eu falava, vai buscar ele. Mas e o Lodge? Eu falava, foda-se, ninguém mandou você tacar na vizinha. Vai lá, pega e continua. Aí eles iam lá, batiam na vizinha. Oi, caiu uma bola minha aqui.
Não, eu imagino a vizinha. Quando caiu uma bola, eu falava assim, deixa que eu pego. Achando que era tipo bola de futebol. Aí chegava lá pra pegar aquela puta bola pesada, eu imagino como.
E era um pouco ainda, lembra aquela bola dura? Porque a gente não tinha bola normal. Não,
a bola preta, né, que tinha, né?
É, aquela bola preta.
Não, aquela bola, se ela pegasse na cara, ela quebrava o nariz. Fato.
Quebrava.
Fazendo uma bola, se passasse na mão e pegasse na cara, com certeza quebrava o nariz.
O Renan tava lá, e aí eu falava assim, ô Rê, você não pode fazer isso aqui pra mim? Tipo, ir pra piscina, você não pode fazer isso aqui? Aí ele ficava assim, nossa, louco, tem um monte de coisa pra fazer. Aí eu falava assim, ó, se você fazer isso aí pra mim, eu deixo você ficar na piscina até a noite. Aí ele ficava dentro da piscina. Por isso que ele fazia. Então, tipo, eu precisava que, ô Rê, corta a grama ali pra mim enquanto tô dando aula. Ele cortava a grama, jogava tudo e ia pra piscina depois. Era assim que eu conseguia convencer o Renan, eu comprava ele.
Ô Renan, isso é um cara que veio da musculação, né, como todos nós. Mas e a galera toda, né? Porque, tipo, eu lembro que quando a Luana começou a chamar o pessoal, homem principalmente, que os amigos dela, a galera que ela conhecia, acho que não vieram muitos homens, vieram mais as meninas. E aí depois eu lembro que tinha aquela coisa que crossfit era treino de menina, e não sei o quê, porque a galera associava crossfit como se fosse uma aula da Body System, tipo step, tipo jump, que eram coisas que tradicionalmente naquela época, entre aspas, as meninas faziam mais. Como que foi pra você que começou com a gente lá no começo, os amigos, a galera da academia, quando descobriu que você tava fazendo crossfit, ninguém encheu muito seu saco? Como que foi esse rolê?
Cara, foi porque por mais que era um lugar meio escondido, o antigo box, meu, é estranho, as pessoas passavam lá pra ver, né? E a primeira crítica que as pessoas falavam era porque a gente corria, era de volta do quarteirão, né? E todo mano, era todo mundo falava, mano, como é que você paga um negócio pra ficar correndo na rua? No escuro ainda. Então, a lembrança que eu tenho é isso aí, o pessoal criticando por causa disso, sabe? Você parou treinar na academia, nem pra treinar lá na Luana, no correndo na rua.
A galera enchia muito o saco, cara. E assim, eu lembro, eu tinha uma academia de musculação, né, mano? E aí eu chamava os alunos pra ir lá pra conhecer, porque até então, no comecinho, né, Lu? Coincidiu, quando eu tava lá na academia, coincidiu com as aulas na tribo e coincidiu com eu trabalhando na IESA. A Lu depois entrou pra trabalhar na IESA também na academia. E a gente chamava os moleques pra fazer aula com a gente lá, mano, era uma dificuldade pra gente convencer os moleques a fazer aula, porque eles
não,
achavam...
Não, a dificuldade era convencer os meninos a agachar. Fala. Ah, mas vou agachar? Ah, não, que não sei o quê, nananã. E aí, ó, hoje em dia. Renan, então, gostava de agachar, Renan?
Ah, pouquinho. Mas tinha repercussão, assim, o pessoal zoar. Porque lembra que você divulgava bastante na TV? Acho que tem uns três canais aqui na cidade que você divulgava direto na TV.
Eu
aí o pessoal via, via lá, o pessoal zoava. Ah, você tá naquele treino lá? Nada a ver. Funcional, né? O pessoal consumia, né?
E aí eu sempre chamava o Renan pra fazer os movimentos pra mostrar na... Porque acho que o Renan, acho que era só o Renan que fazia argola. Era só o Renan e o Maicon.
E
aí o Renan tava lá o dia inteiro, aí toda vez que ia ter alguma entrevista, alguma gravação pra mostrar na televisão, eu, Renan, vem cá fazer, porque eu não sabia fazer, né? Tava assim, Renan, vem fazer aqui. Aí ele ficava fazendo. Aí uma vez o... Eu não sei qual que foi. Qual...
Record. Eu lembro. Record.
Falou que era malabarismo que ele fazia. Você lembra disso? Malabarismo na argola. Ficou putaço.
Eu lembro.
E você chegou a participar de algum evento com a gente lá no shopping, Renan?
Lá no shopping.
Sim. Acho que uns 2 anos, não foi? Uns 2 anos seguidos.
Pra galera que tá ouvindo e tá assistindo, tem o shopping Jaraguá lá em Araquara. E eles tinham um esquema... Que a gente tinha uma semana lá, que era uma semana para as empresas, tinha uma tipo uma feira dentro do shopping. E a gente participou 2 vezes levando o CrossFit lá para a galera conhecer. E a gente montou o stand, levamos uma barra, umas coisas, umas anilhas, umas bolas. E a gente ficava lá no mostrando uma televisão com as imagens, tudo. E aí eu lembro que a gente tinha, pelo nosso pacote que a gente comprou, a gente poderia... um ou dois horários, dá um treino pra galera no shopping. Agora você imagina, tipo, sexta-feira à noite, shopping bombando, era perto do cinema, todo mundo lá raquítico, que a gente só pesava 20 quilos cada um, todo mundo era só o pó da rabiola, com aquelas caras de morongo, com uns panfletinhos na mão, lembra, Lô?
Com os meião até o joelho.
Um monte de stand cabuloso. O nosso maior humildão, porque a gente não tinha dinheiro, porque ou a gente tinha pagava para participar, ou a gente montava um stand. Então o stand era meio. Era bonitinho, arrumado, mas era tipo simprão, humildão. E a gente, eu e a Luana, imagina, vocês falam que a gente é bravo, que a gente é cuzão, que a gente é estressado. Você imagina que eu e a Luana ficava com cara de aquele modelinho, né? Sorridente, entregando panfletinho para as pessoas. Se às vezes a gente fala assim, ó, puta, o duro é quando os alunos vêm com umas perguntas meio sem noção. Agora você imagina a gente no shopping, 1 milhão de pessoas passando, a gente entregando panfleto, o tanto de pergunta que a gente tinha que ouvir, idiota. E aí a gente ouvia as perguntas idiotas, dava um sorriso feliz da vida, com toda a paciência do mundo, explicava o que era para a pessoa falava assim, tudo bem, virava as costas e ia embora, e eu nunca mais vi a cara da pessoa até hoje.
Pensa em isopor? Nossa, que nada mais ouvir.
Mano, era muito bizarro, porque, tipo, ainda na academia, né, Lu, ou quando a gente fazia algumas coisas de divulgação na televisão, o pessoal que vinha perguntar era o pessoal que realmente se interessava. Agora, você imagina no shopping, lá os stands, lá o pessoal passando, nego nem que tava nem aí com a bosta. Nego passava, olhava, às vezes achava a gente com cara de idiota, ela perguntar, o que é isso? Ou porque nunca tinha visto uma anilha daquele tamanho, né? Uma barra daquele jeito, e ela perguntar, uma bola, o que é isso? Puta, a gente tem que parar, explicar, maior paciência do mundo. E aí a gente via os profissionais de educação física, estudante de educação física, a gente já conhecia. Era a galera que metia o pau no CrossFit, né, Lu? Passava lá no shopping, aí olhava pra nossa cara, aí a gente, não, belezinha. Aí a nega ia lá, ô, como que é? Me explica. Mano, dava vontade de mandar pros quintos dos infernos, porque a gente sabia que falava mal do CrossFit, porque naquela época a galera bombardeou a gente, né, Lu? Porque a gente era o primeiro, ninguém sabia o que era, e aí a gente chegou do nosso jeito, que a gente é meio cara de pau, né? Então a gente colocou na TV Ara, a gente colocou na TV Uniara, a gente colocou no na Record, que a gente tinha aluno que trabalhava na Record, né, Lu? Colocou e armou pra gente. Rádio, participamos de tudo que tinha, a gente participava. Fomos pro shopping, então a galera começou a ficar meio enciumada, né, cara? Então, nossa, mas foi uma avalanche de falar mal do CrossFit. E eu, a Luana, a Renan, a galera tava com a gente lá, ficando lá no shopping, tudo bonitão, com aquelas camisetinhas da tribo, tava na logo nova já, né? Umas camisas rosa fluorescente. E a gente lá, feliz da vida.
Eu te levei na temporada também, não levei pra te demonstrar o pisto?
Aham, foi.
Até eu levava ele em todo lugar, coitado do Renan. Renan era meu garoto propaganda.
E assim, né? Desse tamanho a canelinha, até hoje a canelinha. Não sei como que tá.
Nossa, o Renan era seco, esturricado, Renan. Aí agora ele acha que ele é bodybuilder.
Ô Lu, mas sabe o que era engraçado? Que às vezes você levava o Renan nos lugares. Isso eu lembro que eu acompanhei. Aí o pessoal vinha assim, ai, CrossFit vai emagrecer. CrossFit só serve pra emagrecer. A gente, não, mano, é pra ganhar massa muscular. Ah, dá, não, ou se dá. Aí mostrava o Renan. 25 pesava. 25.
Ele colocava uma faixinha na cabeça e achava que era frone ainda.
Ô, Renan, o que você pode dizer de todos esses anos aí praticando CrossFit, entrando com a gente na tribo? Como que foi esse rolê aí de fazer parte dessa comunidade, de acompanhar o crescimento do esporte, de fazer parte da história da tribo, porque você faz parte da história. Teve lá nos momentos que a gente roeu o osso. Teve alguns momentos que a gente comeu filé e agora a gente tá roendo osso do osso de novo, com nervo, com tudo, porque todo mundo no osso com essa pandemia. Conta um pouquinho aí faz uma linha do tempo aí, ó, que você acha interessante, nesse rolê de quando a gente começou em 2012 para onde a gente chegou agora, que você já, lógico, você fez parte de todo esse processo aí.
Cara, eu sempre fui um zigue-zague dentro do CrossFit, né? Eu sempre treinava um tempo eu parava. Até porque eu assimilava muito com o treino de freestyle com a bola, né? E como eu tinha muita sede, vontade de treinar, treinando as duas coisas ao mesmo tempo não dava certo, né? Então, tipo assim, eu sempre que me machucava alguma coisa assim, decorrência do cansaço. Mas eu lembro que eu sempre busquei treinar CrossFit porque ele me dava condicionamento para treinar o esporte que eu gostava. E sempre que eu ia em competição, seja de nível nacional até de nível internacional, a Luana sempre me apoiou e ela me patrocinou. Ela custeou minhas viagens. Então, assim, foi tribo mesmo de carteirinha, sabe? Assim, uma vez só que eu treinei fora da tribo, um treino só, a Luana deu um esporro em mim. Mas eu sempre treinei na tribo, assim, tá ligado? Até vocês treinarem, tipo assim, mil boxes, eu treinei só na tribo. Eu sempre fui fiel lá, sabe? Porque ela sempre me apoiou, sabe? Ela sempre me ajudou em tudo que eu precisei, cara. E eu sempre dei bola fora mesmo, assim. Eu sempre quis competir, eu sempre quis ter um nível bom. Cara, eu nunca consegui, tá ligado? Tipo assim, eu tô até hoje, eu sou o aluno mais velho lá. E, tipo assim, eu tenho ele muito que aprender no CrossFit, tá ligado? Tipo assim, eu ainda tenho, tipo assim, Como é que eu vou falar pra vocês? Ainda não um desejo, mas uma vontade, assim, de competir, sabe? Porque eu nunca fiz treino de competição. Eu sempre fiz o treino convencional mesmo, né? Aí agora tá mais fácil, cara. Eu tô com 34 anos, eu tava fazendo as contas aqui. 35 já é um master, né? Já dá pra, né? Dá pra entrar legal num campeonatinho aí.
Não, isso aí, mano, é conversa. Porque acontece. Eu falei assim também. Puta, depois dos 35, eu já sou 35 mais. Agora, e passou os 35, eu já tô na conversa assim, puta, daqui 2 anos eu sou 40 a mais. E não começo a treinar nunca pra valer. Então, mano, começa aí, só começa, porque a gente fica sempre enrolando, vai ver, vai passando idade, a gente vai perdendo as oportunidades. Mas só lembrando uma coisa que você falou do negócio de apoiar aí, eu vou só contar um fato, que a Luana sempre realmente ajudou muito. E eu lembro o Betinho, que o Betinho tava MMA. Essa história eu vou contar. E aí a gente foi assistir uma luta do Betinho. E a Luana patrocinava o Betinho, né? Tipo, patrocinava assim, a gente não dava dinheiro, essas coisas, a gente ajudava no que a gente podia. E aí eu lembro que ele tava na arquibancada, e aí quando mostra antes de entrar a luta, assim, o Betinho com o kimono lá, né? Maior louco o kimono. E aí a Luana esperando que tivesse alguma coisa da tribo no kimono e não sei o quê. Aí a hora que o Betinho apareceu a câmera dele lá pra entrar no ringue, a Luana olhou, não tinha um patrocínio da tribo no kimono. A Luana começou a desgraçar o Betinho de todos os nomes que você possa imaginar. Lembra, Luana? Foi no Bazuá, acho, não sei onde foi. Começou a xingar. De repente, no meio que ela tava xingando, o Betinho abriu o kimono, uma puta de uma camiseta da tribo, só da tribo. Porque antes ele tava com um patrocinador no kimono e tinham vários pequenos patrocinadores. A hora que ele abriu o kimono, ele tava com a camisa da tribo. Mano, essa Luana começou a chorar. Que ela não parava, que ela não viu nem o Betinho perder a luta. Então, o Betinho no primeiro round tomou uma sova. E ela chorou, eu falei assim, puta, que dó do Betinho, perdeu. Ela, ai, mas ele é um campeão, porque ele, ai, olha o que eu sei. E eu xingando ele, e o Betinho a camisa da trio por baixo. Você lembra desse rolê aí, Lu?
Eu lembro. O Renan, ele ia competir, ele ia competir fora, né, Rê? E o freestyle. E ele pegou e ele foi até chamado para ir no navio, né, Rê? Você ficou quanto tempo no navio?
Foi, pouco mais de 7 meses.
Ele ficou 6 meses que ia fazendo a apresentação no navio, sabe?
Ô Renan, vamos.
E ele levou a tribo, meu irmão. Ele fazia as apresentações com a camisa da tribo. Você acha que eu chorava também?
Da tribo. Até hoje, só trabalhando um pouco aqui. Até você hoje, o meu guarda-roupa é só camisa tribo, cara. Eu uso tanto pra sair, pra ficar em casa, pra qualquer coisa. É só tribo, eu só uso, mano. Eu só uso tribo, cara. Só tenho camisa tribo só.
Ô, Renan, conta pra galera aí, mano, porque eu não sabia que tinha ficado esse tempo no navio lá. E eu sempre tive curiosidade, cara. Como que funciona o rolê? Conta pra gente aí, mano. Tipo assim, você ia lá. Tem que fazer as apresentações, né? E depois, tipo, e aí? Não sei, como que funciona? Como funcionava lá?
Cara, eu lembro que uma agência, só contando desde o comecinho, rapidinho, uma agência tava... Era aquela parada de Copa do Mundo, tá ligado? E Cruzeiro tem bastante evento, festa, temática, igual carnaval. E como era 2014, o tema era futebol, porque era a Copa do Mundo e tudo que se relacionava ao futebol era Brasil. E uma dessas empresas quis fazer a temática Brasil. Então, envolvia tudo no show deles. Tanto carnaval, música brasileira, capoeira e futebol. E quando eles queriam encaixar o futebol no show, eles pensaram no atleta de futebol freestyle. Porque a gente trabalhava com eventos e show também, né? Então, eles fizeram uma audição em São Paulo para selecionar, tipo assim, alguns atletas para fazer parte dessa trip. E eu passei, fui convidado, né, e fomos trabalhar dentro de um cruzeiro, então, tipo assim, enorme um cruzeiro, né, cara, e lá dentro tem cassino, tem casa de show, tem free shop, e o show era, tipo assim, distribuído dentro do cruzeiro, e os shows que eu tinha da apresentação era rapidinho, cara, questão de 2-3 minutos, tá ligado, e o resto era desfrutar, cara, 24 horas dentro do cruzeiro, ele fazia parada todo dia, né, então a gente ia na rua também, mas era assim, comida, o melhor quarto, tá ligado, tudo bom e do melhor, então aproveitei bem lá, cara. Tive a oportunidade de conhecer os boxes de CrossFit lá fora também, na Europa, mas outra vibe, cara, não dá pra contar assim, tá ligado? Foi tipo, é como se fosse um sonho pra mim, tá ligado? Submundo.
Mas esse rolê, esse cruzeiro foi fora do Brasil?
Foi fora do Brasil. Foi uma companhia que tem no Mar Báltico, que trabalhava nas regiões da Suécia, Finlândia, Noruega, Dinamarca, Rússia. Então a gente ficava só fazendo o mesmo trecho, tá?
Ah, não. Cabuloso. Nossa, ninguém não sabia isso daí não, mano. Mas que massa, mano.
É que foi a época que ele ficou sem treinar, né, com a gente. Foi esse tempinho.
A despedida minha do CrossFit foi naquele evento CrossFit Verão. Foi a última vez que eu treinava, porque eu já tava de viagem marcada.
Ô, Lu, tem alguma coisa que queira puxar aí da memória aí, de alguma coisa de todo esse processo aí, desde o começo, do com o Renan lá? Tem alguma coisa aí que você queira mandar? Aproveita.
Ah, ó, o Renan... Mais engraçado que ele fala que agora ele quer ser atleta. Ele já veio falar pra mim, ô, Luana... Já me pôr no seu grupo aí, tipo, eu competir em equipe, não individual, ele quer em equipe. Só que aí quando eu vou arbitrar ele das coisas, ele fica com cara de choro. Aí eu tenho que falar assim, ó, Renan, ele fica assim, ó, eu tô passando mal, eu vou morrer, calma, eu não consigo. Fala, Renan, calma, eu deixo ele respirar. Aí a hora que termina, ele olha pra minha cara e fala, difícil, né? Como eu queria tanto ser atleta, podia fazer, me colocar na sua equipe? Mas na hora que ele tá fazendo, ele fica falando, eu vou morrer, pelo amor de Deus. Não, não consigo. Para, respira, deixa eu respirar. Que jeito, Renan, que você quer ser agora? Você quer continuar? Falta um óleo ainda do mundo.
Então, eu tô meio treinando minha boca, né, agora. Então é isso que eu fico bravo. Porque tem diferença, tipo assim, da minha performance com o pessoal da nível da luz, sabe? Então, tipo assim, eu fico um pouco com inveja, né?
Mas pergunta se
você treina. Eu vou lançar um desafio aqui, ó.
Qual desafio?
Não escutei. O desafio é o seguinte, eu caí. Como eu sou o primeiro aluno do boxe, eu mereço essa oportunidade, ó. Participar de uma competição master e com condicionamento físico lá em cima. Tipo assim, chegar no meu auge. E eu quero que a Luana me treine.
Ô, Renan, a parte da Luana é a parte mais fácil. Ela treina. Eu sei que vai se fuder treinando, filho. Você acha que é fácil? Agora você fala, agora o compromisso tem que ser com você.
O desafio é seu, filho.
Não, é compromisso mesmo.
Você vai fazer o que tem que fazer? Você vai engolir o choro?
Você vai engolir?
Vai engolir o choro? Boa. Por quê, meu irmão? Boa. O bicho pega.
Boa, tô falando sério.
Porque saber que você gosta de treinar e saber que você gosta de competir, beleza. Isso daí a gente já sabe faz muitos anos. Só que agora, meu irmão, é o rolê diferente, porque aí o bicho pega, meu irmão. É treinar com dor, é treinar coisa que não gosta, é machucar a mão, abrir mão, foda-se, é cansaço, é descanso, é dormir cedo, é não comer porcaria, é esse rolê aí. É por isso que eu não sou atleta, só por isso. Porque potencial eu tenho, toda a mecânica, tudo que precisa para ser um atleta eu tenho. Só não tem só tem preguiça mais do que tudo isso.
E eu tenho fome mais que tudo isso. E aí não dá.
Então, meu irmão. Não, se você quiser lançar o desafio aí, ó, você e a Luana se vira nos 30 aí. Só que aí é o seguinte, mano.
Não, eu.
Você tá fazendo um desafio e esse desafio vai ficar aqui no YouTube pra sempre. E aí, meu irmão, ano que vem, no dia 27 de março de 2022, que não vai existir mais pandemia, todo mundo vai estar trabalhando tudo bonitinho, no box aberto, tudo certinho, a gente vai voltar, a gente vai fazer o mesmo rolê. E aí, se você não estiver levando a vida de atleta, meu irmão, você vai ter que... O que ele vai ter que fazer? Pagar um churrasco pra nós?
Vai.
Beleza? Combinado?
Tá postado. De verdade. Combinado.
Não, tá combinado, tá combinado. Lu, você combina aí, porque eu sei que vai ver esse
apostado,
rolê.
Apostado, apostado. Seletiva do ano que vem, já tá lá no Master 35.
Eu só vou comer o churrasco.
Fechou?
Sério, é ruim mesmo, porque eu nunca treinei nada periodizado.
Ah, já acho o treino periodizado, bonito.
Mas eu vou falar uma coisa pra você. Você acha que, o treino periodizado é uma coisa tão espetacular quanto o treino do boxe? Não é não, velho. Dá pra competir e fazer tudo também com o treino do boxe, fi. Também dá, entendeu? Então, às vezes, não, eu tô aproveitando esse embalo, Renan, porque muitas pessoas ficam assim, ó. Ah, eu só não sou atleta ou só não consigo tal coisa. Ah, porque eu não tenho tempo pra fazer uma planilha de treino. Não é nem tempo de fazer planilha de treino, galera. Só se dedique no treino que você tá proposto a fazer, que você já vai conseguir ter uma performance bacana. E aí, quando você conseguir ter uma performance bacana, se realmente for isso que você quer, que aí entra o que eu falei aqui, né? É alimentação, é dormir cedo, é às vezes deixar de ir numa balada, é às vezes deixar de ficar numa festa até de noite, é ter responsabilidade e compromisso de acordar cedo, trabalhar ou treinar antes do trabalho, ou treinar depois do trabalho todo santo dia. Então, assim, no começo é muito legal. O nego tá motivado, né? Da hora. Só que você faz um mês aquela puta rotina maçante. Aí no segundo mês já fica meio foda. No terceiro mês já começa a faltar, no quarto mês desanima, no quinto desiste. Então é isso que acontece na maioria das vezes. Não tô falando que vai acontecer com você. Mesmo porque como você já foi atleta, você já tem essa gana, essa coisa de querer competir. Então você já consegue entender o lado do treinamento de alto rendimento. Mas tem pessoas que nunca disputaram nenhum campeonato na vida que acha que ser atleta é fácil. Só porque ganha o odd no box, acha que é atleta, que tem que fazer um treino, tem que fazer aquilo. Acaba desperdiçando o nosso tempo como treinador. Desperdiçando o tempo dele que podia estar fazendo outras coisas com a família, com os amigos. Pra depois acabar e desistir. Então assim, galera, fica esperto aí, mano. Quer ser atleta? Tem um grande caminho até você chegar no ponto da encruzilhada pra saber. Ou eu vou ser atleta ou não. Antes de querer ser atleta... Porque quero, porque tenho vontade. Eu tenho vontade de ser atleta, eu sou atleta. Tem um rolê muito grande pela frente. Mas fica aí o desafio, né, Lu?
Eu já falei, o Renan ele tem potencial. Ele só precisa se dedicar.
Não, mas agora eu vou.
Então tá convidado.
Só você falar assim.
Mas vamos esperar voltar a pandemia, né? Que agora não tem nem...
Eu não vou nem cortar essa pausa crítica aqui, porque foi uma pausa crítica tipo de assim, entendeu? Porque na edição do podcast, quando eu vou mandar podcast, eu sempre corto essas pausinhas aí. Eu vou nem cortar essa. Que é pra galera que tá ouvindo sentir o drama e a recriminada. Imagina a recriminada que a Luana tá dando pro Renan nesse momento.
Você entendeu, né, Renan? Você sabe que eu sou mais brava com os atletas do que com os alunos.
Vai dar certo. Vai...
Mas fechou.
Não, mas eu conheço.
Tempão. Lu, quer fechar alguma coisa com o Renan aí, mano?
Rê, obrigado por todos esses anos. É, realmente, ele é um cara que nem ele falou, que ele veste a camisa da tribo. Realmente, não é só no sentido de vestir a camisa mesmo. Ele é uma pessoa que ele sempre fala muito bem da gente, ele representa muito bem a gente. Tá desde o comecinho, ele brincou ainda aí que ele foi em outro box, eu xinguei ele. Não foi xingando, não. Tava xingando ele, não. Ele só chegou em mim e falou: oh, fui em outro box lá e, nossa, treino não é igual, não. Eu falava, então vai lá, seu cabaço. Quer ir lá achando que vai ter treino melhor? Foi assim que eu respondi ele. Mas assim, sempre onde ele vai, ele leva o nosso nome e ele fala muito bem, ele representa muito bem, ele sempre esteve comigo em tudo, então tudo que eu preciso dele, o Renan tá ali sempre, nunca deixou de fazer nada, nunca me deixou na mão com nada, sempre faz o treino bonitinho, sempre, ele é aquela pessoa que ele me escuta muito, tanto é que no Open, eu que arbitro ele sempre em todas as provas, né, Rê? Nunca é outra pessoa, porque eu conheço ele, eu sei a hora que eu falo com ele. Ele sabe, ele me respeita muito como coach também, porque ele também é meu amigo de muito tempo atrás, então antes de ser coach dele, eu sempre fui amiga do Renan, então a gente saía todo mundo junto, mas ele sabe separar a minha amizade com ele e eu como coach, então ele me respeita muito por isso. E eu só tenho que agradecer, primeiro por ter aceitado o convite de vir aqui falar, porque eu sei que ele morre de vergonha, e segundo por estar com a gente até hoje. Então ele tá desde sempre e vai ficar por muito mais tempo. Obrigado, Rê.
Ó, e o Gui aqui, ajudamos a pintar as duas tribos. O Gui, vou falar uma coisa. Eu não vou te xingar, vou deixar a Luana te xingar que você escreveu tribo errado aqui, ó, no caso.
Nossa, o Guilherme.
Ele faz de propósito,
né? Porque você tem essa lesa de nada que eu não tenho.
Ô, Guilherme, pelo amor de Jesus Cristo! Nós somos até pontos de caldas pra pintar a parede. Renan, você lembra do Amor é Cego?
Da foto, eu lembro.
Nossa, nós aprontamos tanto. Mas Guilherme não podia ter errado esse tribo aí não, hein, Gui? É, Gui também, então, ó,
e uma outra cutucada do Gui aqui, ó. Eu faço mais parte que esse Renan. Ó, Renan, aí, mano, você que se vira com o Gui aí. Eu vou falar uma coisa que você não... O Guilherme... Vou criticar agora o Gui. Porque o Gui, do mesmo tanto que a Luana encheu o saco do Renan pra treinar, a Luana encheu o saco do Gui pra treinar. Tanto que a gente foi até fazer um curso de LPO lá em São Paulo em 2013 e a gente arrastou o Gui pra fazer junto com a gente. Lembra, Lu?
O Guilherme, eu queria que o Guilherme fosse professor da tribo comigo. Que o Guilherme se formou comigo.
O Guilherme pipocou.
Pipocou não,
brincadeira. Ele seguiu o caminho que ele gosta de basquete, trampar com basquete.
Ele tá atrás de basquete.
Não é isso, não.
Vai treinar ele pode, né, Guilherme?
Ele tá com a gente várias vezes pra treinar e não foi. Eu lembro disso. Ela foi mal. Foi mal. Renan, beleza, mano. Obrigado, então, por você ter aceitado o convite de participar aqui. É, a gente sabe que você é meio... A Lu falou, e é verdade, a gente sabe que você é meio tímido, mas foi bem bacana. E a Lu acho que falou muito, não tem nem muito o que falar, né? Mas obrigado por todo esse suporte que sempre deu pra gente aí, tá sempre com a gente, de um cara de brigar, e brigar às vezes, tipo, de discutir mesmo quando a galera fala mal da tribo, ou falava mal de CrossFit, sempre foi um cara que abraçou as nossas lutas aí desde o começo. E é isso, mano, obrigado por tudo esses anos aí, eu mesmo longe daqui sempre consegui acompanhar tudo que tava acontecendo aí na tribo, né, porque eu e a Lona a gente se fala todo santo dia, acho que não tem um dia, até em dia que a gente não se fala, mas a gente se fala muito. E a Lu sempre falou, e eu sempre vi que você sempre fez parte desse processo aí. E a tribo é muito o que é hoje, por conta de pessoas que quitaram o nosso sonho, desde o começo. Porque se não fosse pessoas como você, como a Rafa, como o Gui, que tá aqui, e outros alunos que fazem parte daquela primeira turma lá, que começou com a gente, não foram vocês acreditarem na nossa ideia lá, uns forçados, outros obrigados, mas de um jeito ou outro vocês acreditaram no nosso sonho. E ajudaram e deram suporte pra gente continuar vivendo essa luta até hoje. E, cara, obrigado por tudo isso daí.
E só mais uma coisinha. Quando o Caê mudou pra Poços de Caldas, eu tinha acabado de me formar. Eu falava, cara, como é que eu vou me virar cuidando de um box sozinha? Não sei o que eu vou fazer. Por mais que o Caê me dava toda assistência de longe, no celular, tá? A gente conversava muito. Eu tinha muito em mente, já falei muito isso pro Rê. E pro Gui, que eu falava que eu não sabia se eu ia conseguir sozinho. E os dois foram as duas pessoas que ficaram do meu lado desde o começo. Então, tudo que eu precisava, eles estavam ali. Depois chegou várias outras pessoas, o Rainer também, que me ajudou muito. Mas o Rê e o Gui foi, tipo, desde o primeiro dia que a gente abriu o box. E eu falava pra eles, gente, eu não sei o que fazer, eu tô perdido, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E era sempre com eles que eu desabafava e eles falavam sempre que ia dar tudo certo, confia que vai dar certo, o CrossFit vai dar certo, você faz as coisas com o coração, então não tem como dar errado. E não tenho palavras para agradecer vocês. Se hoje a tribo é o que é, tenho certeza absoluta que vocês têm muito, muito, muito... eu tenho muito que agradecer vocês por conta disso. Obrigado, viu, Rê? Obrigado, Gui, que tá escutando também.
Galera, obrigado então a vocês também. Se despede aí, Renan. Manda uma pra galera, depois eu fecho aqui.
Não, fico feliz, né? Agradeço pelo bate-papo de hoje, foi lembrar as coisas, né? Pode ter certeza. Eu tô sentindo que eu vou frequentar a Poços de Caldas de novo, viu? E agora o Renan vai como atleta, você vai ver.
Vamos ver, né? Tô torcendo, uai. Porque tem jeito que tá, fica capaz de tá perdendo até pra mim, né? Esse Open aí. Amanhã entra na live pra gente fazer o Open junto pra ver quem vai perder. E se perder pra mim, meu irmão, eu vou falar logo de cara, né? Abandona esse negócio de atleta aí.
Não, vou fazer.
Mas então, obrigado a todos vocês que estiveram com a gente até agora aqui, participando, assistindo, mandando mensagens. Teve bastante coisa aqui, Renan. Acho que não consegui mandar pra todo mundo, mas depois você entra na live que você assiste, teve bastante mensagem aqui da galera. Obrigado a todos vocês aí. Uhum. E lembrando, mais uma vez, quem ainda não é inscrito no canal, galera, se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo com o pessoal aí, os amigos do Renan, o Gui, a galera pra zoar ele aí, ó, qualquer coisa. Compartilha aí esse vídeo com as pessoas que vocês acharam esse bate-papo legal. Ativem o sininho, curte aí que é de graça, mano, não dói. E aí ajuda a gente a conseguir ampliar esse nosso alcance dentro do YouTube. E quem sabe a gente possa começar a usar cada vez mais essa plataforma aqui, beleza? Lu, obrigado aí mais uma vez por esse... bate-papo aí no pleno sabadão, que eu sei que tá lotado de coisa pra fazer hoje, tá todo mundo corrido e vocês pararam aí pra tá participando da gente aí, a gente conseguir manter pelo sexto dia seguido live aí, E meta cumprida, que a gente falou que ia fazer de segunda a sexta, sábado, na verdade. E a gente vai ver certinho se a gente consegue manter o mesmo esquema semana que vem aí. Valeu, galera. Muito obrigado aí. Valeu, Lu.
Tchau, gente. Valeu, obrigado. Tchau.